boa tarde a todos, senhores e senhoras. Queremos agradecer a presença dos nossos funcionários, nossos secretários. Ainda queria dizer que estamos ainda esperando, com certeza, chegará mais gente. Queremos agradecer a presença da Janete de Oliveira, da Ângela Trapasson, do secretário Marlene, do Josiel, da Saúde, a Cleide, a Maria Luísa de Oliveira, assistente social, o Abel, secretário da Saúde, nosso professor Artidor, o Júnior, que trabalha no site daqui da Câmara e da Prefeitura, e a Josiane, secretária de Finanças. Portanto, então declaramos aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal do exercício 2019, para demonstração da avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma de que dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101, de 2000, e de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentado também pela Resolução número 06-2006, de 21 de agosto de 2006, da Câmara Municipal, e ainda a Instrução Normativa do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no número 36-2009, e a Lei Complementar número 141-2012, bem como a prestação de contas das despesas com saúde e as despesas com ações políticas para a criança e o adolescente. Passo a palavra, então, à senhora Janete Aparecida de Oliveira, funcionária designada pelo Executivo Municipal, para fazer esta demonstração.
Boa tarde a todos. Obrigada, senhor Wilson. Então, passamos à apresentação da audiência referente aos dados do primeiro quadrimestre de 2019. Então, atendendo aos dispositivos legais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e a resolução aqui da Câmara também, vamos falar primeiramente da execução orçamentária, as receitas. Então, a previsão de arrecadação para 2019, o exercício de 2019, a previsão de arrecadação é 39 milhões de reais, consolidando os dados do município, Fundo de Previdência e a SAMAI. E no primeiro bimestre, no primeiro quadrimestre, né, de janeiro a abril de 2019, o município arrecadou 9.467.514,04. Então, essa arrecadação em reais. De receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias, 352.000. Receita de contribuições, um pouco mais de 482.000. Receita patrimonial, 666.000. 665, quase não estou conseguindo enxergar aqui, se é 5 ou é 6. 665, né? Receita de serviços, 203 mil. Transferências correntes, 8.727.000. Deduções para Fundeb, 1.383.000. Outras receitas correntes, 85 mil. Transferências de capital, 327.107,48. Não tivemos ainda arrecadação com alienação de bens. A operação de crédito também está prevista, mas ainda não foi executado. E os serviços de captação e tratamento de água, 6.892,23. As despesas. Então, igualmente as receitas, as despesas também estão ajustadas aqui em 39 milhões a previsão de gasto e gastamos, empenhamos R$ 6.586.632,97. Pois não, senhor Nestor, boa tarde.
Boa tarde.
Despesas com pessoal e encargos. Então, existem dotações que podem chegar ao valor de empenho de 15 milhões até o decorrer do ano. E nós empenhamos com o pessoal em cargos R$ 3.645.219,53. Juros da dívida, não foi gasto nada, porque ainda não tem o contrato da operação de crédito. E outras despesas correntes, existe dotação, né, para R$ 13.503.840,09. Empenhamos R$ 2.540.963,68. Então, aqui, 3 milhões de pessoal e 2 milhões 540 de outras despesas correntes, que são transporte escolar, combustível, luz, água, né? Tudo que não é pessoal se encaixa aqui. E as despesas de capital, né? Foi feito um empenho de R$ 400.449,76 nos investimentos. Amortização de dívida, nada, e reserva de contingência, R$ 1.540.000, de previsão. Né? E não tem nada empenhado. As principais receitas que mantém, né, o município de Boa Ventura, o FPM, TR, ICMS, IPVA, os recursos do SUS, do Fundo Nacional de Assistência Social, da Educação, né, e o Fundeb. Então, da FPM, a previsão é de 10 milhões e 200. Arrecadamos 3 milhões 312.297,28. ITR, a previsão é arrecadar 780 mil. Arrecadamos 4.246,40. O ITR entra no mês de outubro. Por isso que está... É agosto que a gente paga, mas vem para o município lá em setembro, outubro, arrecadação. Daí, lá que vai aumentar aqui o valor. ICMS, a previsão é 12 milhões e 300. Arrecadamos 3 milhões e 85 mil. Então, no exercício de 2019, por enquanto, o FPM está se comportando melhor, falando em arrecadação, do que o ICMS. Nosso ICMS, em anos anteriores, estava maiorzinho, sempre na frente. Agora ele deu uma... Ou o FPM subiu, né? Arrecadamos 3.312 e aqui 3.085. IPVA, a previsão é 700 mil. Arrecadamos 468.670,91. Então, ainda o município deve arrecadar, né? Mas a grande maioria de IPVA, todo mundo já pagou, o município já deve ter recebido. Né? Então, a partir de maio, deve ser a última arrecadação grande. Daí, deve fechar mais ou menos 500, 600 mil aqui. E o restante vai gradativamente até o final do ano, alguns reais de algum contribuinte que pague depois, né, o seu IPVA. Recursos do SUS. A previsão é arrecadar R$ 1.239.000, arrecadamos R$ 230.257,42. Do Fundo Nacional de Assistência Social, a previsão é R$ 197.000 e a arrecadação foi R$ 4.290.000. Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a previsão é R$ 1.386.000. Arrecadamos R$ 158.615,67. Aqui também nós temos o recurso da merenda e o PENAT, né, o transporte escolar, que é federal, que no primeiro quadrimestre ele deve ter arrecadado somente ali em março. Né? Então, de janeiro, fevereiro, março e abril, só tem aqui 2 meses de arrecadação. O próximo quadrimestre que vai estar maior também a arrecadação. E o valor do Fundeb, R$ 3.266.000, a previsão, arrecadamos R$ 1.132.218,28. As principais receitas próprias que o município institui e arrecada, né? O município que faz a cobrança, né, e o recebimento imediatamente, sem passar por nenhuma fonte, tipo as receitas que vêm do Estado ou do governo federal. IPTU, a previsão para 2019 é 174 mil. Também, até 30 de abril, né, R$11.292,71 foram arrecadados com o recebimento do pagamento IPTU. Então, também o IPTU, agora que deve estar o pessoal pagando, não lembro se a primeira prestação... então, aqueles contribuintes mais que pagam antes as contas, antes de vencer, né? Por isso que está pouco. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, a previsão é 312 mil, arrecadamos 87.796,03. Imposto de renda retido na fonte, 375 mil é a previsão, arrecadamos 98.208,57. ITBI, a previsão é 260 mil, já arrecadamos 123.939,35. Então, as demais receitas, existe uma média histórica que você pode controlar e jogar para frente qual seria mais ou menos a previsão, né? Quanto ao ITBI, a gente faz um chute aqui, porque você não sabe, né, quem que vai comprar e vender bens, né? Mas aqui... ele não está tão fora, está uma previsão até baixa, né? E já arrecadamos quase a metade aqui. Então, de receita própria, que o município é totalmente autônomo para manusear, né, vamos dizer, a previsão é 1.121.000, arrecadamos 321.236,66. Essa parte aqui da receita própria, né? O Poder Executivo é obrigado, ele tem uma meta a cumprir quanto às receitas próprias. Né? Quanto mais vai avançando o tempo, quanto mais vai aumentando a arrecadação do FPM, do ICMS, maior é a cobrança aqui para nós. Né? Então, nós temos que cumprir o valor dessa arrecadação. Por isso que o prefeito tem que executar os que estão devendo, IPTU principalmente. Né? Porque aqui o imposto de renda retido na fonte, ninguém está devendo. Porque desconta do nosso pagamento dos servidores, dos vereadores, né? Então é uma receita que entra na hora, né? Mas as outras tem que estar sempre atento. A despesa por órgão aqui. Então, no quadro anterior, totalizava lá a despesa em 6 milhões e alguma coisa, que estava junto o Fundo de Previdência e a SAMAI. Aqui está menor, 6 milhões e 78, porque está só a prefeitura, né? Só os órgãos da prefeitura. Então, o Poder Executivo, no órgão, né? Poder Executivo foi empenhado R$190.039,22. Secretaria de Administração, R$563.466,18. Que corresponde a 9,27%, né, do total. Aqui o Poder Executivo, 3,3%. Nas finanças, a Secretaria de Finanças foi empenhado R$162.705,43, que corresponde a 2,68% do total. Na educação, R$1.790.074,68, que corresponde a 29,45%. Na Secretaria de Saúde, R$1.537.416,29, que corresponde a 25,29%. Na Promoção Social, R$289.749,29, 4,77%. Na Secretaria de Obras, R$774.423,74, 12%, né, 12,74%. Na Agricultura, R$507.364,44, 8%. Na indústria, R$16.755,24, 0,28%. No meio ambiente, R$164.741,53, 2,71%. E encargos especiais, R$ 82.154,11, que corresponde a 1,35%. Aqui no encargos especiais, né, a gente empenha a dedução de 1% para a formação do PASEP. E se tivesse a operação de crédito, também estaria aqui, né? Então, aqui, esse 82 mil refere somente a vamos dizer, a devolução para a Receita Federal, né, do valor do 1% do PASEP. Então, do que a gente arrecada, a gente tem que pagar, né, de volta, né, através de DARF para a Receita Federal. Exatamente o valor de 1% sobre o que você arrecadou. Né? Arrecadou 8 milhões, então vai pagar 8 mil reais, né? Gera uma DARF, faz um demonstrativo e paga da receita de volta para o governo. Aqui, consolidando, né, receita e despesa para ver qual seria o resultado. As receitas, R$ 9.467.514,04. Despesa empenhada, R$ 6.586.632,97. Resultado antes do superávit, né? Porque aqui tem empenho utilizando recurso, dinheiro de outros exercícios. Então, estaria R$ 2.880.000. Mais o superávit, que é esse valor aqui, que já foi empenhado esse ano na fonte EA. Os secretários devem entender bem, né? Quando você cria no orçamento o dinheiro, a fonte de recurso que sobrou no exercício anterior, dia 31 de dezembro de 2018. Então, o nosso resultado orçamentário, né, é positivo em R$ 2.965.538,49. Quer dizer, puro e simplesmente, que o poder, né, executivo e todos os suas entidades, a SAMAI e o fundo, que são só duas entidades que tem fora, não fizeram empenho acima do que foi arrecadado. Né? E ainda teria uma margem de R$ 2.900.000. Agora, falando em dinheiro, não em dotação, né? O nosso resultado orçamentário é R$ 2.965.538,49. Se nós pensar que existem valores que é repasse para a Câmara e repasse da taxa de administração, que não é feito empenho, mas só sai o dinheiro da conta, né, o nosso resultado em reais é positivo também, em R$ 2.427.344,77. Então, também não pagou a mais do que, não gastou mais do dinheiro que tinha, tanto na dotação quanto no valor do recurso financeiro. E aqui, pegando somente da execução dos recursos livres, que é o valor que deve ser o maior valor de maior responsabilidade que o prefeito, né, que o Poder Executivo tem que cuidar. Porque dentro da receita e da despesa, pode ter na despesa o valor do empenho de uma fonte de convênio. Convênio da creche, por exemplo, pode estar empenhado, mas não veio o dinheiro. Então, você pode fazer esse empenho, você pode ficar devendo essa conta, se a fonte é de um convênio, de uma obra, por exemplo, a obra da creche. Agora, desse recurso livre aqui que a gente movimenta, que são tem várias contas bancárias, FPM, ICMS, tudo pertence para livres. Aqui, você não pode, de maneira nenhuma, ficar negativo aqui o valor. Né? Quando você pegar só essa fonte para analisá-la, tem que estar positivo. Então, em 31/12/2018, o nosso saldo, já deduzindo todas as contas a pagar de livres, né, vamos dizer, sobraria R$ 129.817,77. As receitas foi R$ 4.379.000 e as despesas R$ 2.818.000. O fundo, né, o repasse para a Câmara e o repasse para o Fundo de Previdência é feito único e exclusivamente com essa fonte de recursos livres. Então, somou R$ 538.000. Deduzindo o nosso resultado orçamentário e financeiro aqui, né? Porque ele se refere a dinheiro também, quando você tira aqui a Câmara e o fundo, ficaria positivo, fica positivo em R$ 1.172.477,69. Aqui, passando para a Lei de Responsabilidade Fiscal, os índices, né? A nossa receita corrente líquida dos 12 meses, né, até chegar 30 de abril, maio de 2018, abril de 2019, juntando todos, somando todos os dados de receita, pegando esse ano, aqui um ano, né, 12 meses, todas as receitas somaram R$ 30.994.027,44. Tirando as deduções aqui, que são as contribuições previdenciárias do servidor, mais os rendimentos de aplicação, mais as compensações, mais a dedução para a formação do Fundeb, a nossa receita corrente líquida seria o 30 milhões menos os 6 milhões, que daria R$ 24.388.831,84. Sobre esse valor que é calculado, o índice de pessoal, o limite da dívida e do endividamento que você vai poder fazer, né, que o Poder Executivo poderia fazer. Para calcular a despesa com o pessoal, né, agora depois que houve o recurso das emendas parlamentares, a gente tem que deduzir do valor da receita corrente líquida mais o valor das emendas parlamentares. Então, R$ 24.388 menos os 220 mil de emenda parlamentar, a receita corrente líquida ajustada para fins de cálculo de pessoal diminuiu o valor, né? R$ 24.168.831,84. Então, pegando esse R$ 24.168.831,84, desse valor nós vamos dividir o valor do gasto com o pessoal para a gente chegar no índice de 49. Então, o gasto com o pessoal de maio de 2018 a abril de 2019, os últimos 12 meses também, pessoal ativo foi gasto R$ 11.573.413,73. Pessoal inativo, R$ 866.695,77. Outras despesas com terceirização, R$ 686.374. E outras despesas pessoal decorrentes do contrato de terceirização, exceto o elemento 34, que é esse aqui. Esse aqui é o elemento 34. Aqui é o tribunal que pega os empenhos e diz esse vai para o índice. R$ 15.000 é um empenho de um profissional da saúde, que está certo ser tá aqui mesmo, não tem jeito. Aí deu R$ 13.141.000, menos as despesas não computadas. As rescisões, nos últimos 12 meses, deu R$ 326.000. O que mais? Decorrentes de decisão judicial, R$ 25.651,76. Então, as sentenças judiciais de folha, né, não entra no índice de pessoal. E inativos e pensionistas com recursos vinculados, R$ 916.830,36. 13 menos R$ 1.269.000. Deu o R$ 11.872.308,62. Essa é a nossa base. Esse 11 milhões sobre a receita corrente líquida de 24, obtivemos o valor de 49,12. Então, o limite alerta, né, 48,60, para estar 100% nosso índice, nós teríamos que estar um pouquinho abaixo de R$ 11.746.000. Hoje, né, antes nós estávamos aqui, no, quase ultrapassando 54, já passamos aqui, já estamos aqui agora. Está, né, fácil de chegar no 48,60. 6. Então, estamos no 49.12 até abril de 2019. Aqui eu coloquei uns dados históricos, né, para acompanhar, devido a essa preocupação aqui, né, que extrapolou, para comprovar, né, ficar comprovado que o Poder Executivo viu o problema, né, detectou o problema e vem corrigindo, né, vem diminuindo valores. Então, de 2017, 52, em junho de 2018, 54,89, em dezembro de 2018, fechou em 52,35, janeiro, 51,19, fevereiro de 2019, 50,5, em março, 49,49, em abril, 49,12. Então, está baixando de acordo com o que pede a lei de responsabilidade, né, até mais, porque é dois quadrimestres que teria, né? Temos mais um, né, para baixar, se bem que é só para baixar até o limite prudencial, né? O limite é o limite prudencial, que é 51.30. Teve aqui, eles não há penalidade. Perfil da dívida, então, nós não temos ainda lançada a dívida de operação de crédito, né? O prefeito está praticamente finalizando o financiamento com a Caixa, a Alfinisa, mas ainda não está ainda oficializado e o município ainda não recebeu nenhuma parcela, então, portanto, não está lançado ainda na dívida fundada. O índice da saúde e da educação agora. Então, primeiramente, da educação. Aqui os valores, o demonstrativo do valor do Fundeb, para comprovar aqui que as perdas do Fundeb nesse primeiro quadrimestre fechou em R$ 251.453,39. É, 3 vezes 251 vai dar? 753, obrigado, seu Nestor. Então, quer dizer que o município poderá, de novo, no exercício de 2019, ter praticamente 1 milhão de perdas com o Fundeb. Né? Então, as receitas destinadas ao Fundeb foi 1.383.000. Deduziu do nosso FPM, retirou da conta em valores, em dinheiro, 662.459,36. Do ITR, 849,28, do ICMS, 617, IPVA, 93 e IPI, 9.551. E as receitas recebidas foram de 1.132.218,28. Foi sequestrado do dinheiro do município, vamos dizer assim, 1.383.000. E depositado 1.132.000. Então, perdemos 251.453,39. Aí, aplicação mínima dos 60%, né? A gente pega as receitas do Fundeb, mais o rendimento de aplicação financeira, deu 1.134.000. Deveríamos de aplicar, né, pelo menos 680.000. Foi aplicado, né, foi liquidado e pago em 2019, no primeiro quadrimestre, R$ 796.949,01. Então, aplicamos R$ 116.286,37 a mais do que o valor mínimo obrigado. Por isso, fechou em 70,35. Né, provavelmente, em 2019, também vai fechar 100%, exatamente. Apuração do 25%, total da receita bruta, da despesa bruta com educação, 1.429.000, né, só nas funções e subfunções educação infantil e ensino fundamental. Aí a gente deduz essa perda do Fundeb, mais os recursos que sobraram em 31/12 na conta do Fundeb, que foi R$ 1.072,00. E mais as receitas de impostos de R$ 57.990,24, que também sobraram no exercício em 31/12/2018. Cancelamento de restos, não temos nada. A despesa líquida foi de R$ 1.621.599,93. E a nossa receita de impostos, R$ 7.239.599,78. Então, o mínimo aqui é 25%. O município cumpriu 22,40%. Porém, né, é o primeiro quadrimestre. Os professores não estavam todos aqui, né? A maioria foi contratada em final de fevereiro, início de março. Então, no próximo quadrimestre, provavelmente, já vai pular do 22% aqui, para quem sabe 26%, 27%, né? E já cumpre o índice aqui. Não tem perigo de não cumprir. A saúde já está adiantada no índice, também poderia estar aqui a saúde com 13%, 14%. Porém, a saúde já está com o quadro mais completo, né, Abel, desde o início do ano, né, com médicos e tal. Então, por coincidência, aqui deu o mesmo valor de R$ 7.239.000 da receita bruta de impostos e para fins da saúde e educação. Mas nem sempre, porque aqui nem sempre as receitas são as mesmas. Tem algumas receitas que não somam aqui para a saúde e outras não são para a educação, né? Mas dessa vez deu o mesmo valor. As despesas empenhadas com saúde foram de R$ 1.366.027,57. Então, somente as despesas, fora recurso do PAB, todos os recursos vinculados aqui, não entra, né? É só as despesas empenhadas na fonte 303, lá manutenção da saúde, e livres aplicado em saúde. Então, o mínimo de 15 deveria ser R$ 1.085.000. Foi aplicado a mais R$ 280.000. Percentual, 18,87%. Então, a saúde já saiu ok no primeiro quadrimestre já.
É importante é importante frisar que esse ano é bem complicado para a saúde por causa de não ter nenhum emenda parlamentar de nenhum deputado hoje, né? Então, em 2017, 2018, a gente vinha na primeira reunião do quadrimestre, a gente vinha com 10, 11%. E esse ano a gente está só com o dinheiro do município. Tanto é que é bem preocupante que o dinheiro que nós temos, se não vir nenhum PAB, não vir nenhuma emenda parlamentar, nós podemos trabalhar só até outubro, do jeito que nós estamos trabalhando.
Exatamente, né? A saúde, a maioria do valor da despesa realmente foi aqui, né? Se a gente olhar lá qual o valor da despesa do órgão, deixa eu ver aqui. É R$ 1.537.000 para exatamente o que o Abel falou. Então, o total geral de despesa com a saúde foi R$ 1.500.037.000. E as despesas que são base de cálculo para a saúde, quer dizer, as tuas receitas e despesa própria, que conta no índice, R$ 1.366.000. Então, quer dizer que você utilizou recurso vinculado, fora lá, PAB, alguma coisa, R$ 200.000. Nem R$ 300.000, acho que não deve dar, se fizer bem a conta. Então, realmente, é isso que a secretária Abel falou, né? A saúde se manteve somente com recursos próprios nesse primeiro quadrimestre. Alguma pergunta querem fazer antes de passar para a audiência da criança e do adolescente? Ou podemos seguir?
Boa noite, Janete, boa noite aos demais. Só um comentário. Um comentário como cidadão boaventurense. Parabenizar na equipe administrativa, por exemplo, da saúde, quando o Abel, quando você mencionou, e o Abel confirmou anteriormente, que estão trabalhando nesse primeiro quadrimestre somente com recursos próprios. E eu considero que é um princípio importantíssimo na gestão pública, Abel, você administrar com muita parcimônia, com muito cuidado, aquilo que você tem de certeza. Porque, como você disse, pode entrar algum PAB, enfim, algum outro recurso federal e tudo mais. Mas se não entrar? Então, eu te parabenizo a você, a tua equipe administrativa, por essa segurança, por essa coerência e responsabilidade administrativa. Quando você falou que, se não entrar outro recurso, você está com planejamento, provavelmente está trabalhando dessa forma até outubro. Mas você já está preparado, então, para essa situação. E, claro, que percebendo se aproximar outubro e não tendo outra fonte de recurso, vocês vão se reorganizar, readministrar, para chegar até dezembro. Quando eu parabenizo Abel e aos demais, aqui também da equipe administrativa, por ver que nós temos em dinheiro mais de R$1 milhão, se tratando só de recursos livres, e quando você pensa na receita como um todo, mais de R$2 milhões, porque às vezes a sociedade tem uma facilidade muito grande de criticar o gestor, ou a equipe gestora, e quando você tem um determinado conhecimento do que está acontecendo lá dentro, é importante reconhecer esse trabalho responsável da equipe administrativa, responsabilidade com o dinheiro público. Quando você mostrou, contadora, o gráfico da redução do índice da folha, importantíssimo aquele gráfico. Aquele gráfico reflete não somente a contenção da despesa, mas provavelmente o incentivo de algumas receitas. São dois pilares importantíssimos para você reduzir o índice. Reduzir a despesa e tentar fomentar a receita. Outro gráfico importantíssimo também, que a situação foi administrada tecnicamente. Isso é muito bom para o município. Obrigado.
Não vai ter muita pergunta. Oi.
Acho que eu vou lá.
Então, como o Archidor falou, e a preocupação nossa é grande. É o momento dos vereadores repensarem as emendas positivas dos vereadores. Se não chegar o dinheiro de governo estadual, governo federal, muitas vezes as reformas, a compra de carro, a gente tem que sentar com os vereadores e ver qual que é a real necessidade do município. Porque hoje, eu sei que tem bastante reclamação da questão de exames, mas assim mesmo a gente trabalha sem cota. Antes, todas as outras administrações não tinham essa liberação de exames direto. É uma preocupação nossa. Outra colocação que eu gostaria de pôr, a gente fez um PSS para contratação de médico e todos os funcionários da prefeitura que participaram do PSS estão meio preocupados pela condição do profissional que passou nesse PSS, teoricamente, que foi o único que se inscreveu. E pela pontuação ele já está aprovado. Como você abre um PSS, um concurso, não tem como direcionar e nem escolher quem que se quer que trabalhe. Então nós estamos, bem provável, comecinho do mês de julho, mês de junho a gente vai estar contratando um profissional médico com 82 anos. Então, eu já fico meio preocupado, porque uma pessoa com 82 anos, já não, discernimento dele, agilidade, a gente não vai ter tanto Então, peço compreensão dos vereadores, peço também a compreensão da população, que não é o que nós queríamos, mas foi o que apareceu. Então, estamos aí com um profissional para trabalhar conosco. Bem complicadão. Outra colocação que eu gostaria de pôr é que bastante gente bate muito, principalmente na Secretaria de Saúde, obras, mas na hora de participar da audiência pública não estão presentes. Ou numa conferência de saúde, ou numa outra conferência, conselho, alguma coisa assim. Que aqui é o espaço nós discutir, aqui é o espaço nós ver e junto tentar seguir uma linha com o pensar de alguns vereadores, ou pensar de alguma da população. Às vezes eu estou lá dentro da sala, não vejo os erros que eu estou cometendo. E aqui é o momento da gente discutir e nortear, só que aqui ele não aparece.
É verdade.
E vão nos blog, e Facebook e tudo mais, mas aqui na hora da gente discutir e ver uma política pública de bem para a comunidade num todo, às vezes não estão presentes. Então fica meu relato e desabafo.
É verdade, né, secretário Abel, e demais. Como esse é um lugar importante, né, para você dialogar e tentar de melhorar, né, aquilo que está em pendência. Né. Então, a importância, né, da audiência pública é isso. E você falou a verdade, porque o pessoal teria que participar, né, Ângela, para ver, né, que situação que está e que pode, né, em alguns momentos, melhorar alguns, né, departamentos. Mas daí fica naquela questionamento, né, para questionar, é fácil, né, mas para você ajudar a fazer acontecer, as pessoas, infelizmente, né, não participam. Né, é uma pena.
Mais alguém? Não?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Da minha parte, só quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, que nem o Artidor falou, para você ter um resultado, você tem que ter o envolvimento de todos os profissionais que ali trabalham. O prefeito sozinho não reduz folha, não administra a prefeitura. Então, só parabenizar os profissionais, a parte financeira, a parte de saúde, todos os envolvidos que... comprometimento de todo mundo, a administração vem sendo bem realizada. Obrigado.
Para o relatório de gestão da criança e do adolescente, primeiro quadrimestre de 2019. Aqui estão descritos todos os projetos e atividades que vão custear as despesas, né, durante o exercício de 2019 para as ações e políticas voltadas aos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos vários projetos, dentro deles projeto Pensando Artes, que tem dotação lá de 18 mil, ainda não foi executado. Manutenção do Conselho Tutelar, 143 mil, empenhou 43.206,88, liquidou 42.824,16 e pagou 42.824,16. Então, todos os demais não houve ainda empenho da despesa. Né? Por fato, deve estar tramitando aqui principalmente o processo de licitação, né? No primeiro quadrimestre de Dona Marlene está me confirmando que, né, está aguardando aqui os processos de licitação. Então, atividades do Fundo Municipal para a Infância e a Juventude tem R$ 95 mil reais de dotação. Serviço de convivência tem R$ 45 mil. Emenda impositiva de ampliação do prédio do Conselho Tutelar tem R$ 60 mil. execução do programa Liberdade Cidadã tem 8 mil, atividades culturais e artísticas tem 13 mil, emenda impositiva Parquinho Vila Rural tem 15.500 e programa SEDECA Atenção à Criança tem R$4.000. Então, de previsão de orçamento para 2019, tem 401.500 de dotação. E executou já empenhado 43.206,88. Aqui aparecem em que natureza de despesa esses R$42.000 foram gastos. Então, principalmente aqui em pessoal e encargos, né? A dotação de 166 mil, foi empenhado 38.132,57, liquidado 38.152,57 e pago o mesmo valor. Né? Com material de consumo foram gastos 2.646,82, sendo que desse 2.646, 1.356,23 se refere a combustíveis e lubrificantes, gêneros de alimentação 831,09 e adiantamento para despesa de viagem 459,50. Aqui folha e obrigações patronais, né, que custa também. Praticamente do Conselho Tutelar. Aqui tem R$1.500 para contratação terceirizado, não teve ainda. E outro serviço de terceiro, pessoa física, tem 22 mil de dotação, também ainda não foi realizado nada. E outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, foram gastos R$118 com manutenção de veículo. Serviço de energia elétrica, R$351,60. Serviço de água e esgoto, R$315,45. Serviços de telecomunicações, R$527,20. Limpeza e conservação, R$468,27. Então, está empenhado é porque vai passar pelo liquidado e pelo pago, né, a qualquer momento. Aquele que não está fechando o mesmo valor é porque ainda não passou pela outra fase. Né, mas o que vale mesmo é o empenho. Serviço de tecnologia da informação, R$3.000 de dotação. Foram gastos R$646,97 com despesas de teleprocessamento, quer dizer, internet, por exemplo, aqui nessa despesa. Indenização e restituições tem R$5.000 de dotação, não foi gasto nada. Despesas de capital, obras, instalações e equipamento e material permanente, que são aqueles dois, principalmente os dois projetos de atividade da emenda impositiva, que um é a ampliação do tutelar e outro é o parquinho na Vila Rural. Então, fecha no 401 mil aqui, total empenhado 43 e pago 42.824,16. Aqui algumas fotos do trabalho lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Terra Santa e na sede. Então, não sei se a dona Marlene quer falar mais daqui a pouco. Vou passar todas as fotos aqui, que também é do Serviço de Convivência. E aqui é do Jiu-Jitsu Sede. E aqui é o relatório, né, que tem que, todo bimestre, na verdade, a presidente aqui, que agora é a Rosenilda, deve fazer a publicação da prestação de contas, do relatório de prestação de contas. Faz a prestação de contas aqui na Câmara, quando dá, no caso, o quadrimestre, né? E se não for fechamento de quadrimestre, se é só o bimestre, faz novamente daí a prestação de contas, gera o relatório e tem que publicar no jornal. Então, aqui é o relatório, né, que eles fizeram. A aplicação dos recursos para políticas voltadas à atenção à criança e adolescente referente ao segundo bimestre, foram feitos na manutenção do Conselho Tutelar, folha de pagamento e demais atividades desenvolvidas pelo Conselho. Existe programação para execução de outras ações, além do Conselho Tutelar, que já estão sendo organizadas para licitação e posterior execução. As ações previstas são: projeto Pensando Artes, nesse bimestre não iniciou atividades, está previsto para o segundo semestre com a equipe necessária, de estagiários de serviço social através do estágio obrigatório da graduação com acompanhamento da assistente social. Serviço de convivência, atividades através de oficinas na sede de dança, aulas de jiu-jitsu e de recreação, e na localidade de Terra Santa, somente as aulas de dança e recreação. Os profissionais são contratados através de contrato terceirizado com profissionais habilitados nas respectivas áreas. Em relação aos valores aplicados, né, a despesa empenhada é de R$ 43.206, liquidada e apaga, é igual os valores que eu já li antes. E por categoria, pessoal, encargos R$ 38.000 e outras despesas correntes R$ 4.691. É o relatório. Esse relatório aprovado, é feita a resolução, aprovando o relatório, aprovando o gasto, né, ou desaprovando, se for o caso, e publica-se daí. Então, da criança e adolescente era isso. Não sei se a dona Marlene quer falar alguma coisa ou alguém quer fazer alguma pergunta. O primeiro quadrimestre ainda é o início, por causa devido à falta ainda que não teve o processo de licitação, né?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
A gente não tem muito o que falar, porque eu também entrei, né, em março, né, já, mas a gente tem bastante projeto para desenvolver, mas também nós temos bastante coisa que tem que ser licitado, então vai devagar, porque é muita coisa mesmo, a gente sabe que é muita licitação na prefeitura, mas a Marta que acompanha mais essa parte de desenvolvimento desses projetos, né, a Marta não está aqui, poderia dizer mais alguma coisa, né? A gente está indo meio lento, mas a gente iniciou agora de pouco, também custou sair a licitação dos profissionais, né? Mas a gente quer ver que agora, de agora em diante, ande mais rápido as coisas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se for do meu alcance, eu respondo, se não for, eu vou buscar conhecimento e trago o conhecimento e resposta para vocês.
Podemos passar para saúde?
Sim.
Então, os gastos aqui com a saúde. A saúde empenhou R$ 1.537.000 por total, né, total geral de empenhos. Desse R$ 1.537.416,29, pessoal em cargos somou R$ 769.369,74. Percentual aplicado correspondente a 50,04%. Né? Então, a metade do valor do R$ 1.537.000 foi para pessoal em cargos. Outras despesas correntes somaram R$ 742.739,52. Que corresponde a 48,32% do total. Investimentos, R$ 25.307,03, que corresponde a 1,64%. Então, aqui é só para enxergar onde que está, em que categoria de despesa que a saúde tem os seus gastos. Aí, R$ 1.537.000 dividido em natureza de despesa. Se é folha, se é consumo, se é serviço, em que categoria de despesa que está o valor do 1.500.000. Então, pessoal, em encargos, nós temos dotação para 2019 de 2.778.000. Empenhamos 769.369.74. Mesmo valor liquidado e pago. Então, esse pessoal em encargos refere-se a vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis, pessoal civil, que são horas extras, né? Indenização e restituições trabalhistas e obrigações patronais para o fundo de previdência. Então, tem mais servidores na saúde, tem mais servidores concursados, porque o encargo patronal aqui é 65.000 e o encargo patronal para o INSS é somente R$8.000. Então, a maioria dos servidores lá na saúde são concursados. Transferências a consórcios públicos. Existe R$90.000 de dotação. Essa aqui é um valor da cota fixa, né? Repasse para o SIS Centro-Oeste, para o SIS Paraná Centro e para o consórcio Intergestores. Para o SIS Paraná Centro foram repassados R$6.952,02. E para o consórcio CIS Paraná Centro, R$6.874,35. A soma dos dois, R$15.752,19. Da cota fixa, que é aquela parcela que o município é obrigado a repassar por participar do consórcio. Repassa lá para que o consórcio tenha recurso para se manter, né? Aqui, a parte que não é fixa, a parte extra dos serviços utilizados lá no consórcio. Medicamento, nós temos R$144.000 de dotação, foi empenhado R$37.499,07, liquidado e pago também o mesmo valor. E outro serviço de terceiro pessoa jurídica, temos R$500.000 de dotação, foram empenhados, liquidado e pago R$100.666,71. Aqui aquisição de medicamentos e aqui serão as contratações via SIS de médicos e enfermeiros profissionais da saúde. Então, dos R$644.000 previsto, foi gasto R$138.000 no primeiro quadrimestre. Diárias tem R$14.000 de dotação, mas não foi utilizado. Material de consumo. Então, para material de consumo, a Secretaria de Saúde possui dotação no valor de R$954.056,32. Gastou no primeiro quadrimestre R$254.176,24, que foi o valor empenhado. Do valor de R$254.094.409,04 é referente a combustíveis e lubrificantes automotivos. Gás e outros materiais engarrafados, R$11.350. Gêneros de alimentação, R$3.988,03. Material farmacológico, R$29.825,49. Material de expediente, R$199. Material de limpeza, R$1.179,15. Material para manutenção de bens imóveis, R$2.702,77. Material hospitalar, R$27.755,15. Material para manutenção de veículos, aqui pode ter peças e pneus, né? R$56.990,75. Material de sinalização, R$840. E material de consumo, pagamento antecipado, R$25.096,86. Outras despesas com pessoal terceirizado. A saúde possui dotação de R$1.189.000. empenhou no primeiro quadrimestre 206.900, sendo que serviço de terceiro pessoa física 12.279.99, serviços técnicos profissionais 7.500, estagiários 2.379 e locação de imóveis R$ 2.400. Outro serviço de terceiro pessoa jurídica. Saúde tem 308.000 de dotação, já gastou 112.883.12. Desses 112.000, 27 corresponde a serviços técnicos profissionais. R$ 8.396 são serviços com a manutenção e conservação de veículo. R$ 6.292,52 são multas dedutíveis, são as multas lá do Detran, né? Serviço de energia elétrica, R$ 7.387,80. Serviço de água e esgoto, né? Serviço da Samai, R$ 5.638,40. Serviços de telecomunicações, R$ 4.676,67. Serviços bancários, R$ 305,10. As tarifas bancárias que são cobradas por fazer pagamento de TED, DOC, né? Então, tem que pagar. Serviço de limpeza, R$ 24.120,97. Aqui estão o serviço de limpeza, limpeza lá da saúde, né? Dos espaços da saúde, e mais aquela despesa de contratação de empresa própria para fazer a coleta dos resíduos lá. Não esqueci agora o nome da palavra. É a atitude ambiental que recolhe o lixo lá da saúde, que é o lixo hospitalar. E aqui demais serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 28.630,66. Serviços de tecnologia da informação e comunicação. Então, a saúde possui R$ 40.000 de dotação, empenhou R$ 2.582,20, com despesas de teleprocessamento, despesas de internet. Indenização e restituições possui R$ 1.900. Essas indenizações e restituições, além de devolver recurso, algum recurso de convênio, também, dependendo da fonte, que se é fonte livre ou da secretaria, 303, por exemplo, que pertence para a saúde, servirá para fazer o empenho daquela despesa, me corrija se eu estiver errada, que o motorista teve que abastecer o veículo ou teve que pagar do seu bolso a alimentação. Ele vai trazer a notinha para o secretário vai conferir. E se ele for reembolsar a pessoa, se ele for restituir o valor que a pessoa pagou do dinheiro do bolso, a gente vai usar essa dotação para empenhar, né? Para ficar bem separado qual é o valor que foi reembolsado para o servidor. Despesas de capital. Lá na saúde existem 267 mil, sendo desses 267 mil, 132 mil previsto para obras e instalações e 135 mil para material permanente. Empenhou em obras e instalações 25.307,03, que são as obras de reforma de postos de saúde. E equipamento e material permanente também não fez nenhuma aquisição, até porque ainda não saíram os processos também de licitação, né? Então, total de despesas, total de dotação, R$ 6.662.017,32. Empenhado, R$ 1.537.416,29. Liquidado, R$ 1.526.768,70. E pago R$ 1.507.413,93. Da minha parte, Era isso, alguma pergunta para a questão da saúde? Abel? Não? É, o índice da saúde está ok, está investindo recursos próprios, não tem muito o que falar. Seu Wilson, quer falar alguma coisa?
Eu só queria falar um pouquinho com o pessoal, né, vendo a situação que vamos ficar com os médicos, né, secretário Abel? Com esse médico aí, nós conversamos esse dia um pouquinho, mas né, não vai ser fácil de nós poder colocar na cabeça desse povo, né, que nós vamos precisar dele e vamos ter que trabalhar com ele, né, com esse médico, né, com essa idade. Né. Então, nós vamos ter bastante transtorno aí com a população, né, para poder fazer com que eles entendam, né, que a necessidade dos médicos é importante. Bastante. Sobrando.
Só uma questão de... Ah, boa tarde, boa noite a todos. Né? Já escureceu aí. Nós tivemos a publicação antes de ontem. Ela pode ser visualizada lá no portal da Transparência e no jornal da MP, de uma tomada de preço de técnica e preço para realização do concurso público. É, a gente vai... Se não me falha a memória, dia 25 de junho vai ser aberto essa licitação. Por força de lei, da lei das licitações, ela fica 30 dias publicada para que essas empresas, faculdades públicas e privadas, né, retirem esse edital e participem para, após isso, a realização do concurso público. Então, só a título de informação, que na vez passada a gente até comentou sobre isso, está, né, lá publicado e vamos aguardar então essa data e para que seja depois julgada essa licitação e, em sequência, o concurso público. Tem vagas para médico lá também, né? Salário hoje da tabela não pode ser maior que a nossa tabela do plano de cargos e salários oferece. Esperamos, né, então, que venham mais pessoas, mais médicos, né, se inscrever para isso e que dê tudo certo lá para frente. Como diz o seu Wilson, acho que temos que trabalhar no momento com o que temos. Beleza? Era essa a informação.
Beleza?
Um pedaço. Ninguém mais.
Vou pedir para a Ângela falar um pouquinho mais para nós, por gentileza, Ângela, como nossa controladora interna, sobre a nossa tabela. E se você puder nos falar também do salário dos médicos que vai para concurso, se eles são atrativos ou não para a realidade atual. Porque até onde se percebe, talvez o salário dos médicos, salário que a lei nos possibilita pagar, é um dos grandes entraves, uma das grandes dificuldades. Provavelmente foi para o caso do processo seletivo e quem sabe venha a ser para o caso do concurso também. E dada a gravidade dessa necessidade nossa, eu quero que você nos fale, por favor, sobre isso. Sobre a tabela um pouquinho mais e também se os salários poderão ser considerados atrativos ou não para a classe médica.
Então, só complementando a pergunta que o Artur fez, a nossa região, quando estava o Mais Médico cubano, estava tudo tranquilo, sabe, o programa Mais Médicos. Quando foi destituído o programa Mais Médicos, abriu o precedente que a gente voltou na era de 2007, 2008, por aí, do leilão do médico. Hoje, eu estou num grupo dos secretários, Turvo está faltando dois médicos, Laranjal está faltando médico, Palmital está faltando médico, Pitanga está faltando médico, Santa Maria do Oeste está faltando médico. A gente vem brigando bastante com as faculdades, eu tenho um certo, não facilidade, mas tem os reitores das faculdades que me indicam alguns profissionais que eu acabo contratando. A gente passou o Dr. Douglas, que trabalhou conosco, que deu um probleminha que ele, a gente acabou se desentendendo com ele, mas eu acabei indicando ele para Santa Maria do Oeste. Ele trabalhava aqui conosco ganhando 11 mil, com mais 6.300, dava 18 mil reais, isso no bolso dele, limpo, livre de impostos. Ele foi em Santa Maria do Oeste ganhando 15 mil, limpo, mais 1.300 cada plantão médico. Então ele está tirando 27 mil aqui em Santa Maria. A secretária de Laranjal está ofertando 26 mil para cada médico trabalhar por empresa, PJ. Turvo paga mesmo o valor nosso. Nós pagamos PJ 15 mil, mais os sobreavisos, que são R$1.000 divididos, né? A gente acaba dividindo eles, 14, 15 mil por mês, dividindo depende do tempo, de quantos feriados que tem no mês, que vai dar o valor do plantão médico, que não é um plantão, é um sobreaviso. E no bolso do médico gera em torno de uns 16, 17 mil mês. O bolso do médico. No PSS, a gente fez o salário de 12 mil. 12 mil salário do médico, para ele, no bolso dele, entra 8. E para o cofre do município, sai 17. Então, nós pagamos 2 mil a mais e o médico recebe 3 mil a menos. Por questões de... questões impostos, né? Então, hoje, respondendo a pergunta, toda essa calandainha, respondendo, não é atrativo. Porque o programa Mais Médico paga 12 mil reais livre de impostos e todo município paga mais 2.500 de auxílio moradia. Dá 14.500 limpo para o médico, sem impostos. E além disso, ele ganha uma especialização, um título de especialização, médico da família, e trabalha 32 horas semanais. A hora médica, hoje, pelo programa Mais Médico, está R$ 130 a hora. E no jeito que a gente paga R$ 98, R$ 80 a hora. Então, o Ministério da Saúde fez dois pontos cruciais, principalmente para os pequenos municípios. Primeiro, taxou um salário muito alto, onde nenhum prefeito, nenhuma prefeitura consegue bancar o salário do programa Mais Médico, competir. E o outro foi o salário, piso salarial para uma única classe na área da saúde, que é só para o agente comunitário e agente de Mias. Num valor que também não comporta. O índice prudencial vai estar, daqui a um tempo vai estar estourado, porque subiu demais. Nós, em Boa Ventura, não precisamos nem mexer no salário do agente comunitário, e nem do ACI, porque nós já estamos pagando a mais que o salário, piso salarial federal instituído. Nós estamos pagando os 180 reais, dependendo do tempo de serviço, por pessoa. Porque o salário do agente comunitário é salário base 1.174. E nós pagamos 776 o salário base, mas com as correções ele vem para 1.300, 1.400, dependendo do tempo de serviço. Então hoje o agente comunitário de Boa Ventura já ganhou sempre o piso salarial, mas em 2020 vão estar ganhando 1.800. Isso é preocupante, porque nós temos 26 agentes comunitários. E entre agente da comunidade e agente de Mis. E outro preocupante é o Mais Médico, que colocaram um salário que nem o município consegue bancar. Porque nós temos três CSF, recebemos 21 mil para bancar ele. 21 mil não paga um médico.
Acho que mais ou menos ele colocou a questão da pessoa jurídica daí, né? Se voltar à tabela, nós vamos falar de pessoa física. Nenhum servidor pode ganhar mais que o prefeito. É o teto, é a lei. Em 2000, e as meninas me ajudam aqui, 17, os vereadores devem lembrar, veio um projeto de lei para a Câmara, que se pensava já lá em 2017 se fazer um concurso. Todas as correções que ocorrem em janeiro na nossa data base, que acontece aqui para os vereadores, para o prefeito, para os servidores, ele acontece também para o prefeito. Com essa elevação, o salário do prefeito foi 14 mil e alguma coisa. Eu não me lembro aqui, 500 ou 700. Elevamos, na tabela, era 12.500 do médico. Como nós estávamos pensando no concurso, para ficar mais atrativo, elevamos o salário, a Câmara aprovou, a 14 o inicial da tabela, hoje. Ele tem o direito ao adicional do 20% da insalubridade. Então, ele não pode exceder ao valor do excelentíssimo prefeito hoje, que seria o 14.500. Acredito que não é atrativo, porque acontece na tabela, as pessoas que foram admitidas em concurso público aqui sabem que eles têm que ficar 3 anos na tabela, estagnados. Então, esse médico vai vir para Boa Ventura, vai passar no concurso, vai ter que ficar 3 anos lá no 14. 20% da insalubridade, nós estamos tendo uns problemas de interpretações e acredito que o 20 vai ser sobre o salário mínimo, se não vai ultrapassar o valor. O salário dele, para acrescentar 20, eu teria que ser bem menor, para não ultrapassar o teto. Então, são essas questões. Vou aproveitar um minutinho aqui, a Janete é testemunha viva, como diz. Esses dias nós fomos até o fórum, fomos arrolados de testemunha num processo de 2006, onde se contratou um médico por licitação. Né? Então fizeram inúmeras perguntas para nós lá, de que forma que foi feito. 2006 para 2019, me ajude, quantos anos? 13 anos atrás. Prefeito, ex-prefeito Valdemar Gralac, ex-prefeito Juca, respondendo hoje, em 2019. Então, um problema sério para Boa Ventura de São Roque, eu acredito, que é quase sem solução. Por quê? Se o médico vem para a família, com a família em Boa Ventura de São Roque, ele vai querer, para começar, uma casa boa. Ele vai querer colocar os filhos numa creche, talvez, particular. Porque geralmente é assim. Ele quer ter um lazer, senão ele tem que sair daqui para um lazer aonde? Ele tem que fazer 75, 80 quilômetros. É outro nível. Então, assim, nós sempre, a gente sofre com isso. Daí o promotor perguntou lá, por que o fulano e o ciclano ficaram? Porque eles diziam, residiam em Turvo. Né, os concursados que mais ficaram, clínicos gerais, né, sem contar os outros, foram o Dr. Luiz e a doutora Jennifer. Por estarem distante aqui a 20 quilômetros. Né? Então, acho que é uma dificuldade muito grande. E nós vínhamos falando hoje no gabinete lá que é muito preocupante isso. Nessa questão, nós não podemos desmerecer ninguém pela idade e contratar o médico. Mas nós estávamos com 3, 4 piazadas aí, como diz. Saíram da forma, fresquinho. Agora nós vamos colocar para a população um médico com 82 anos de idade. Né? Talvez tenha uma experiência adquirida e um conhecimento muito grande. Mas eu acredito que as pessoas, com certeza, né, vão ficar meio assim. Enfim, é isso que temos para o momento. Vamos torcer aqui para o concurso público, né, venham essas pessoas se inscreverem, pela escassez dessa questão do mais médico. Hoje o valor está um absurdo, os municípios pequenos estão sofrendo muito com isso. É, e chegou aqui para nós, né, infelizmente, essa situação. Beleza?
Ângela e Abel, por causa do conhecimento técnico de vocês, está muito interessante a conversa. Abel, quando você mencionou o caso do programa federal que existia anteriormente, que se utilizava de mão de obra cubana, talvez seja possível colocar aqui uma fala do Thompson, que a gente precisa tomar cuidado para não jogar a criança junto com a água suja da bacia. Talvez nesse ponto, e quem sabe outros, o governo federal tomou uma atitude, para nós, no caso, errada. Nós tínhamos uma segurança médica maior, oriunda daquele sistema anterior. Ângela, nos responda, por gentileza, se você puder. Então, o salário não é atrativo, porque o teto é o salário do excelentíssimo senhor prefeito. A sociedade nossa precisaria contar com um médico concursado. Você nos disse que os que mais ficaram são mão de obras que moravam mais próximas daqui, residiam mais próximo. Provavelmente, se o salário for interessante, vão aparecer novamente doutores Luiz e doutoras Jennifer, que moram próximos e, quem sabe, têm interesse em fazer o concurso aqui. Mas, para isso, o salário tem que ser atrativo. E, então, é possível um projeto de lei legalizar o salário do excelentíssimo prefeito para que ele realmente suba a ponta do patamar do salário médico se tornar interessante também? É possível isso? Aumentar o salário do prefeito? Me dê uma liberdade de citar aqui um número assim, de forma tosca. Aumentar para 22 mil para que o médico possa vir ganhar 20 conto aqui? Isso tem legalidade para isso ou não?
me apertou sem me abraçar. Eu acredito que não, porque o prefeito também estabelece um critério lá do deputado estadual. Se não me falha a memória, é bom você pesquisar, né? É um tanto por cento do deputado estadual. Deputado estadual hoje 33 e alguma coisa. Então, acredito que o salário hoje do prefeito está mais ou menos no topo ali. Não tem mais muito que nós aumentar. É um percentual do valor do deputado estadual que eu não sei te contar agora. Até para dar uma pesquisada essa questão. Amanhã eu prometo para você.
Eu tenho alguma dúvida se é por porcentagem, porque os prefeitos não ganham igual no Paraná. Então, o prefeito de Guarapuava provavelmente ganha mais que o prefeito de Boa Ventura. Mas é uma possibilidade também de ser. Quanto a essa situação futura, nobre secretária Dilson, claro que ela é preocupante, mas gerir é estabelecer prioridades. E vida humana, saúde, é prioridade absoluta, eu considero, do meu ponto de vista.
A Cleide, a Ângela, a Josiane, até a Janete, participou de uma... Quando me falaram que era 14 mil, eu falei, mas como que vocês colocaram 14 mil? Em 6 anos, esse cidadão vai estar ganhando 24 mil. Esse mesmo de hoje. Com o 14 mil, Adilson, nós já se preocupamos, porque o plano de cargos e carreira... Se ele fizer uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, em 3 anos que ele está em estágio probatório, quando ele for de volta, já vai para 30% de cima do salário dele. Mais 10% do tempo de serviço. Então, esse médico, em 3 anos, ele pode ter 40% em cima do salário dele. Em cima de 14 mil. 14 mil já não se preocupa. A questão é que, infelizmente, como diz... Não me leve a mal, que não me interpretem mal. A Organização Mundial de Saúde diz que Boa Ventura São Roque precisa de 2 médicos. Nós estamos trabalhando com 5. Então, infelizmente, ainda a gente trabalha muito na curativa. A preventiva a gente não consegue fazer. Não consegue porque a nossa população, a nossa vivência hoje, o médico bom, o profissional bom é aquele que sai um monte de remédio, um monte de exames e tem a quantidade médica. Concordo plenamente que eu também venho com essa mesma mentalidade, agora que a gente está há tempo trabalhando com isso, que a gente tem outra visão. Mas o profissional médico, muitas vezes, ele é muito mais bem auxiliado por um enfermeiro, por um fisioterapeuta, por um psicólogo, por um nutricionista, do que o profissional médico, propriamente dito. Às vezes a pessoa tem um problema de hipertensão, um problema de colesterol, triglicerídeos, ele vai só no médico. E boa parte dele, o remédio, o exame não vai curar a doença dele. O que vai curar dele é o hábito dele. E o hábito dele, quem só pode mudar, é um profissional multidisciplinar. Não é o médico. É um fisioterapeuta, é um nutricionista. Agora, isso nós conseguimos fazer na população nossa? Eu consigo colocar no meu pai e fazer isso ao pai. O senhor não precisa comer isso, isso, e larga mão do remédio, o senhor tem que fazer isso aqui. O pai vai me dar uns peteleco na cabeça. Porque nós temos, o médico, a doença tem que ser tratada com remédio, e não com hábito. Isso é a realidade nossa que nós estamos vivendo, e nós temos que estar brigando para que a gente consiga mudar esse hábito. Porque realmente quem consegue se curar de doenças é os hábitos alimentares, os hábitos, quem sou eu, né? Muito fitness que eu sou, né? Mas seria isso, né? Mais ou menos isso. Aproveitando o microfone ainda, eu queria fazer uma implorar para vocês, principalmente os vereadores que aqui estão presentes, dia 30 nós vamos estar discutindo a audiência pública sobre o CEP e o Hospital Regional em Guarapuava. Eu até disponibilizo até um carro da saúde para a gente ir nessa discussão lá. É às 9 horas da manhã, eu vou estar saindo 8 horas da Secretaria de Saúde, porque é o momento, tanto discutido na questão de falta de exames, falta de especialidades, falta de oportunidade de internamento em hospitais que sejam resolutivos. Muitas vezes a gente tem que estar tirando o paciente nosso aqui, levando para, que nem agora, final de semana mesmo, foi para Curitiba, de Curitiba foi para Londrina, o paciente passeou quase o Paraná inteiro, que estão brincando que ele vai vir para Foz do Iguaçu, vai fechar o círculo, né? Mas nós precisamos reforçar a abertura do hospital regional, a reforçar a estrutura do CEP, Centro de Especializações, que é a conjunção de todos os consórcios, dos quatro consórcios da região da Quinta Regional, que é o Centro-Oeste, CISGAP, CISCOP e Paraná Centro, virá um só. E no, na gestão passada, o entendimento do Estado era a participação como ente federativo e ente financeiro. Hoje, o entendimento do governo é só ente federativo, não financeiro. E a gente não consegue bancar isso. Então, a audiência pública vai mais esclarecedora isso. Eu gostaria de a presença de todos lá nessa, pra gente, já que quando vão pedir para mim, ou para outro secretário, ou para o prefeito, ó, precisando de mais exame, é o momento nós estar discutindo lá, no dia 30. Quinta-feira agora.
Então, são um programa federal, né, que é depositado na, no FNS, quem quiser consultar. Quando teve o reajuste de 1.114, esse valor é depositado para nós também. Eu sou a CE, né, e o reajuste também vai ser repassado pelo governo federal. E nós temos um teto de 17, é o preconizado, acho, e nós temos 23. É, temos mais, mas a prefeitura, na época, certo, teve a necessidade, né, de contratar mais que o preconizado, mas só queria fazer essa complementação, por, às vezes o entendimento, né, diz que está sendo o município isso, né? Então é um programa federal isso aí. É, o município só arca mesmo com a, o tempo de projeção nossa.
Posso ler um verso aqui, então? A Ângela vai falar alguma coisa? Não. Bom, então, vamos deixar para o seu Vils que finaliza, né? Mas eu, antes de passar a palavra para ele finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos. Perdão se alguma coisa não saiu bem correto ou se deixei alguma dúvida na cabeça de alguém, só procurar a gente lá na prefeitura. Esse resumo vai estar lá no site também, quem quiser baixar e ler e olhar lá e perguntar, pode ficar à vontade. E eu trouxe aqui um dizer para passar para vocês. Então, os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte. A dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde. O êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Só para concluir, né? Só nós, moradores aqui, munícipes aqui de Boa Ventura, sabemos das dores e dos problemas que enfrentamos. O nosso teto não permite pagar para um médico R$30.000, porque o salário do prefeito é um valor para o nosso município. Mesmo que não permitisse, nós teria outro problema de índice e tudo mais. Certo, Abel? Não podemos. Então, o município nosso vai gestão, vem gestão, ele tem que conviver com os problemas e se tornar grande para tentar resolver. E é isso que a gente vê durante o tempo que a gente está aqui, há 20 anos que eu estou na prefeitura, quantos anos que eu venho aqui falar. E sempre, né, seu Nestor, seu Wilson, os vereadores mais que estão mais antigos aqui, já branqueando os cabelos junto, É triste enfrentar problemas tipo esse, mas a gente tem que enfrentar. E um belo dia você se acorda na tua casa, tua amiga liga para você e diz que o promotor, o juiz quer falar com você, está te chamando e não importa se você está de férias, se você está doente, com dor de barriga, o que for, você tem que ir lá e falar para o promotor que você não era amigo do médico, nem o prefeito, seu Juca, seu Dimas, seu Edson, não são amigos do médico que veio aqui trabalhar. E que o Abel hoje tem que ficar se humilhando para um e outro médico. E se ele falar qualquer coisinha para um médico, você não chegou no horário, o que, que o médico vai fazer? Ele vai para outro município. Né? Então, essa essência que nós moradores de cidade pequena temos que passar, só nós que sabemos que temos que passar. Eu queria que nesse momento tivesse aqui o promotor que me apontou o dedo e aquele que estava escrevendo e me olhando, ver se eu estava falando realmente a verdade, que eu não era amiga do Takayama, não? É, eu nem me lembrava da face do homem. Eu até pensei, será que eu não era amiga mesmo? Já faz tanto tempo, mas eu nem me lembro dessa pessoa, né? Então, eu quero dizer assim que eu penso, seu Nestor, Ademar, seu Josnei, o seu Jair, que eu não queria estar no lugar de gestores, de jeito nenhum. E secretário de saúde, jamais. Mas que eu desejo para vocês, que Deus abençoe e ilumine as ideias de vocês, que vocês consigam levar para frente. E que nenhum promotor chame vocês lá, tá bom?
Eu, nós estávamos falando da pessoa física e jurídica ali antes. Daí o que, que acontece? Os médicos também sabem disso, que tem um teto que tem que respeitar. Então ele diz, não, mas se eu tenho uma firma, ou se eu prestar serviço na pessoa jurídica, eu vou poder ganhar mais. O que, que os prefeitos e os secretários de saúde fazem? Nós vamos te contratar. Nós queremos que, como é que nós falamos lá? Que seja assistida a população. E a contratação é de maneira errada. Por licitação e por contrato emergencial. Foi 20 anos feito assim? Foi. Amanhã o tribunal pode dizer que está errado. E quem está ali no poder sentado atrás da mesa vai pagar. Porque é o princípio da continuidade. Então, é contratado, foi contratado por licitação, contratamos hoje, contratamos. Contratamos no emergencial, contratamos. Para a população não ficar sem. É certo essa contratação? Não é certo. Alguém um dia vai pagar. Se não for nós, alguém um dia vai pagar. E se faz isso para que a população não fique sem atendimento. Mas não é a maneira correta. Correto, concurso público. PSS, nem que venha o quê? O trabalho de um PSS hoje é do tamanho quase de um concurso. Nós estamos fazendo só de títulos. Até quando vai, não sei também. Né? Então, tudo isso agora que eu lembrei da pessoa jurídica e da pessoa física. Pessoa física respeita a tabela de cargos e salários. Jurídica pode pagar 40 mil se você quiser. Mas não está correto.
Então era isso, Silvio.
Obrigada. Nós também, né, pedimos que Deus abençoe vocês também, né, para enfrentar todos esses problemas aí que estamos vendo, né, diante da nossa administração. Também agradecer ao Adilson, com a sua esposa, que estão ali também nessa audiência. Vereador Josnei, vereador Jair, vereador Ademar, vereador Nestor. A Cleide, acho que eu acabei esquecendo, hoje a Cleide está pelo conselho, né? Ficar gravado também aí. O César, diretor da Secretaria de Agricultura. Enfim, agradecemos a presença, né, de todos. Agradecemos a senhora Janete Aparecida Oliveira por essa audiência pública. Encerramos, então, a audiência pública deste dia.